Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, mas não dá, velho. Eu acho ruim demais. E daí minha turma lá, eles se pilham com esses filmes. Eles estão tudo empolgados. Não, porque vai vir o Neil. E daí eles começam a fazer especulação. Daí eu... Cara, eu vi que essa é a melhor parte. Mas não, eles não são jovens, cara. Eles são tão jovens quanto eu.
Ah, tá.
Mas assim, mas cara, por outro lado, eu tô sendo rabugento aqui, mas a verdade é que a grande diversão tá aí. É a tua especulação, é a conversa que você tem sobre esse assunto. É isso que vale a pena. Isso que faz essas coisas cultura, né? Porque o filme em si, você vai lá assistir, vai ser 2 horas e vai, né? Acabou.
Ó, o Alex, agora eu entendi. O Alex tava falando que o... Isso é o Seinfeld que fala, né? Que como são os humanos que limpam o cocô do cachorro, se um alienígena chegar, quem manda no planeta Terra são os cachorros. Isso é do Seinfeld, agora eu entendi do que ele tava falando. Mas Matrix é difícil mesmo, cara. Matrix é um só, cara. Pronto. E assim, o filme tinha acabado tão bem, cara. Por que os irmãos, que depois viraram irmãs, decidiram sucumbir ao capitalismo? Com o primeiro filme, eles já tinham ficado milionários, milionárias. Podia fazer outra coisa, né?
Porque tá certo elas, cara. É grana. Tá certo elas. E tanto é que elas depois fizeram outros filmes que eu acho muito mais bacana, não é muito mais bacanas, mas elas se arriscaram. Elas fizeram lá o Speed Racer, fizeram lá o Jupiter Ascend, fizeram lá o, aquele lá Sense8. Que parece novela espírita da Globo lá, como é que é Sense8, a vida... Né? O Sense8 é uma série, né? Isso, mas tem um filme lá que tem o Tom Hanks, que se passa em várias linhas temporais, acho que é A Viagem o nome, que parece A Viagem, né? Que nem a novela da Globo.
Pode lá, ser.
Ó, morreu sem acabar a saga com os 11 livros publicados. Imagina a frustração dos fãs.
É. Mas é isso.
Mas eu não sei se esse cara ia acabar assim, cara. É que isso que eu acho foda. O Borges fala isso. É aí que tá. Isso que eu concordo com vocês, cara. Você tem uma vida útil, você tem uma vida curta, né? Então, em vez de você bolar, que eu não sei porque todo mundo... Porque tem uma vantagem. Se você tem uma história, que nem... Se você tem personagens... que o pessoal gosta deles, você pode ficar esticando isso indefinidamente. Nunca parar. O Batman, tá aí um exemplo, 80 anos, né?
Olha o que o Sobral falou ali.
Né? Estamos falando de histórias acabaram e não citamos nenhuma da Marvel. Não, mas é o que a Marvel...
Você tá falando.
É, mas não vai, né? Não, não vai acabar. Vai eterno e vai passar. Porque daí são posses, são... Mas assim... O foda é que, tipo assim, uma hora tu morre, uma hora... Ter personagens te facilita o trabalho. Você criar uma coisa nova o tempo todo, eu acho mais complicado. Saca? Não é? A gente pensa, ah, é mais liberdade. Só que, cara, é a corda da liberdade que pode te enforcar, né? Porque isso, todo mano. Dia você vai ter que inventar a roda de novo. Se você faz a piada do Lino e a bola de futebol numa determinada época do ano com a Lucy lá e tal, você pode fazer variações. Mas... É, o Charlie Brown. Mas você faz variações. Você fez ao chute, aí vai passar um tempo, você traz isso de novo, o pessoal vai gostar de relembrar, e você pode fazer variações em cima do mesmo tema, aí deixa quieto um tempo, pode ser o tempo que for, os 2, 3 anos, traz de volta, o pessoal dá risada, novas variações, aí é beleza. É mais fácil do que você ter que ficar inventando uma coisa nova o tempo todo, né?
É, eu acho que a produção criativa... E também as pessoas têm ápices criativos, né, cara? Você não consegue ser criativo a vida... Assim,
não.
Paul McCartney tem disco ruim.
Sim. Saca? O Chico Buarque que fala, cara, que vai passando o tempo, ele fala assim que o poço de onde você tira as suas ideias parece que vai ficando cada vez mais longe, né? Então, mais você tem que caminhar mais longe, cansar mais para trazer água de volta, fazer as coisas. E daí o poço está cada vez mais longe, daí você tem que ir lá longe, voltar. E vai tomando tempo, né? E desgaste, assim. Mas, assim, a gente está falando de comércio, né? E histórias, assim, né? Essas que terminam da Marvel. Cara, o que tem da Marvel que acabou, assim? Moon Shadow.
Porra, eu ia falar Moon Shadow e parou.
Desculpa aí.
O Dreadstar no início, se bem que eu não sei se ele foi preparado para acabar, não, hein? Não sei. Deixa eu ver, olhando aqui pra prateleira.
Você tem que ver quando a coisa acaba e quando a coisa é cancelada, né?
Não, lógico. Eu acho que o Dread Star foi cancelado e não acabado. É verdade, cara. Não, não tô vendo nada aqui que acabou.
O Moon Shadow faz sentido porque era aquela minissérie pela Epic e era programado, né? 12 edições lá e fechou, né?
Mas
Acho
também,
que
o que mais foi feito pela Epic Marvel?
o Blood era da Epic também?
Era
Não
da
tenho
Epic
certeza.
também.
O Blood, aí tipo, blá, blá, blá.
É, Akira, né, foi lançado pela por essa coisa aí da Marvel Epic, mas aí não vale a pena. É, tem alguns aqui, cara, mas bem
Cara, é que
pouco, bicho.
não acaba nunca, né? Esse que é o lance, assim.
Oh, o
Sei
Gru
lá.
foi lançado pelo selo Epic Marvel. Caramba, bicho, olha, não tem quase nada mesmo.
Acabou.
O Incal foi lançado pela Marvel. Tô
Então, o
vendo aqui.
Incal é aquela outra coisa, que daí são aquelas obras fechadas, né? Mas só que
É.
elas, é que eu gosto dessa coisa da série que dura um tempo. Os japoneses estão cheios disso, né? Os animes lá e tal. Tem aquelas que são infinitas, mas tem aquelas assim que o Lobo Solitário, a gente tava falando, o Akira, né? Galera que vai até um tempo e daí contei a história, falei o que eu tinha que falar e acaba, né?
Eu acho que é legal quando a parada acaba, cara. Tipo, sei lá. O japonês tem muito, né? Akira, o Ayako foi grande e acabou. O Gen foi grande e acabou. O Sunny foi grande e acabou. E assim, é mais legal, mas é uma história fechada, né? Não é
Você
necessariamente que
sabe.
acabou. Foi preparado para ser fechado. Se bem que o Gen foi preparado para ser fechado. O Akira não, né? O Akira, o cara acabou mesmo.
Sim. Sabe uma coisa que eu tava olhando aqui que eu gosto de falar que durou um tempo, acabou e foi. Oh, Bonnie.
Bem
O
lembrado do
Bonnie.
Anderson.
Inclusive, o Bonnie corre o risco de ser um livro do Beat Club, hein?
Ah, é? É verdade,
É.
né? Eu tenho aquela versão preto e branco americana ainda. Genial.
Eu
Bonnie,
também.
genial.
Eu tenho as duas aqui, cara. Mas o Ex Machina, cara, que também é do Brian
Verdade.
Vaughan, né? O Ex Machina é uma história que, cara, eu não sei até se eu não gosto mais do Ex Machina do que do Y. Que eu acho que o conceito do Ex Machina é muito legal, cara. Porque um super-herói que vira prefeito, velho. Não, e o legal é que ele é o único super-herói do mundo, porque ele tem superpoderes, ele é o único que ganhou esse superpoder. E os superpoderes dele são muito estranhos, né, cara? Ele fala com as máquinas, assim, cara.
É.
As máquinas conversam com ele, assim, cara. Tipo, é muito massa, assim, ó.
Eu acho o Ex Machina bem legal, mas por que ele fala com as máquinas? Eu acho que ficou um pouco datado, né? Porque as máquinas mudaram e tal. Então você tem que se transportar para aquela época, o que não é um problema, mas tem que se transportar para aquela época. Diferente do
Aquela
Y,
época.
que funciona hoje.
É, que. É, mas o engraçado é que aquela época que a gente tem que se transportar é o pior que é isso, né? O que é 2007, né?
É, mas não tinha inteligência artificial, né, cara?
Né? Não, é
Você já
muito doido lá. Tem
tentou
toda. Oi.
ligar para Vivo, Claro, Net? Aliás, hoje os caras da Claro estavam aqui de novo. É, você já tentou ligar para essas coisas e falar com um ser humano? Difícil. É sempre.
Não. É o
Isso
que
não
vai
tinha em
acontecer.
2007, né?
Não, isso lá, acho que ainda não, né, cara? Talvez pelo menos não publicamente, assim, né? Não de
Pois é.
circulação, né?
Ó,
Ai, ai. Que
o
mais temos
Matheus está
aqui?
dizendo aqui que a coleção Dread Star está 535 pratas com 1.535 páginas em inglês. Eu comprei esse aqui, mas eu paguei bem mais barato. Acho que o Matheus também comprou nessa de que estava bem barato. Que os caras naquela empresa multinacional que escraviza as pessoas tinha errado a conversão do dólar. E estava conversando de um para um.
Mas qual delas? A Uber, a Amazon, o
Não,
iFood?
estou falando da Amazon agora. Nessa,
Ah, tá.
que vende livros é a Amazon, né? A que
Tá.
escraviza para vender livros é a Amazon. Quer dizer, não é para vender livros, né? É para o cara ir num pênis gigante para o espaço. É uma coisa super útil para a humanidade, né? Em vez de acabar com a fome,
Você tá com
vamos para o
inveja,
espaço com um
cara.
pênis.
Você tá com inveja, cara, porque
O
ele
meu é
lutou
menor
e
que o
se
dele, né?
esforçou. Ele lutou
É.
e se esforçou. Ele fez pelo próprio mérito.
É, Acho que eu tô com inveja, porque o pênis dele é maior que o meu e vai pro espaço.
O pior que o Anderson falou aqui, o maluco do Stormwatch, cara, eu tava me lembrando do Authority, né? Que depois eles vão virar o Authority, cara,
é muito massa.
Planetary eu acho maneiro.
Que também
e acabou. Esse também demorou, né? Esse demorou pra terminar, e eu acho que o Warren Ellis, ele sabia mais ou menos o que ia fazer, mas ele fez bem mastigadinho, né, cara? Porque começou a dar uns pulos, assim, entre uma edição e outra, né?
Mas o Planetary
anos
também
de diferença.
Teve um monte de atrasos, né?
Sim, anos de diferença, não foi...
A última edição, caso eu esteja errado, a última edição levou 5 anos para sair.
Eu vou até ver aqui.
Veja aí, mas levou bastante tempo, cara. Se não me engano, foram 5 anos entre a penúltima e a última edição do Planetary. Daí também fica fácil, né?
Deixa eu entrar aqui no inglês que eles têm as referências. Ah, nananana, collected. Characters. Deixa eu ver se os caras têm. História da publicação, Comic Journal. Pô, cara, eles não têm aqui as datas, as edições separadas, cara.
Pô.
Eu achei que ia ter aqui.
Deixa eu ver se eu acho.
Mas, assim, ele foi publicado entre 1998 e 2009. São 27 edições. Então, pensa, 2009 foram 11 anos, né? Praticamente. 11 anos publicando
só 27 edições.
Seria, tipo assim, você teria publicação de, sei lá, 2 a 3 edições por ano, assim. Se a gente fosse fazer a... bicho, isso aí foi...
Mas ele fez um delay muito alto, cara. Demorou demais.
Sim. Tem uns espaços... Tanto é que as encadernadas começaram a sair aqui no Brasil, não tinha saído o último número lá ainda. Então isso. Eu tenho aqui, tinha aqui as publicações, daí... não sei, até dá vontade de levantar e pegar, mas eu tô com tanta preguiça, velho.
Olha só, de 2005 até 2009, foram 4 anos de delay entre uma história e a outra.
Eu não sei qual que era.
Ó, o Marcelo tá perguntando se existe esperança do Dreadstar voltar a ser publicado por aqui.
Sempre existe esperança. Nunca perca a esperança.
Tem tanta editora pequena agora. Eu acho que...
Cara,
Diga.
Não, a quantidade de títulos que estão trazendo, cara, a quantidade de gente que está se lançando, eu acho que alguém vai pegar isso daí. Em algum momento, alguém vai trazer.
É que tem que ver como que é os direitos desse cara, né? E agora, lógico, o dólar está nas alturas, como... A pica do Jeff Bezos está nas alturas, daí fica difícil também. Mas eu acho bem provável, cara.
Oh, mas isso que o Humberto...
Eu acho provável.
Isso que o Humberto está falando aí, teve a 28ª edição?
Cara, eu acho que... Deixa eu ver.
Eu não tô
a edição final é a 27.
É a 27?
Aham. A 27ª.
Cara, eu tô com... Ah, tá aqui o outro. Não tava achando, cara. Tava na minha cara, não precisa nem levantar.
Você comprou a capa dura?
27. Eu comprei, cara.
Tudo bem, é que eu tenho aquele ônibus que tá ali atrás.
É, você tem um ônibus, eu tenho os dois volumes aqui. Que são os volumes bonitos, cara. Eu gostei, assim. Bonito, tá que nem bonito. Não sei se tu viu lá que eu comprei de novo Asilo Arkham, cara. Comprei o Absolute.
Então, falemos sobre isso. Como é que tá? Porque a única coisa que você não falou no seu vídeo, que eu estava esperando escutar, haja vista que você já tinha escrito um artigo sobre, é sobre o letreiramento.
Mas eu falei.
Não, mas você só falou, ficou bom.
Não, ficou bom, mas tá lá, cara, tipo, as imagens, assim, tal, e eu coloquei bastante imagens da revista, assim, né, mas, assim, o letreiramento, tanto é que o próprio Maquin fala que o letreiramento que a gente conheceu aqui, a primeira edição lá, que a Lilian Mitsunaga fez o trabalho, a adaptação em cima de Orlando lá, das letras dele, o Dave Maquin falou, as letras que ele tinha que eles tinham planejado não eram aquelas. Então, por exemplo, porque diz que no balão, nas falas do Coringa, colocaram um branco por trás, uma sombra branca, né? Então isso. Era a letra vermelha e a sombra branca. Aí ele falou, nunca teve sombra branca. Não sei por que colocaram isso. E daí tem todo o texto dele, ele fala, por exemplo, foram fazer, porque tinha duas opções, ou você fotografava as pranchas, ou você passava elas num scanner de rolo, que era o que tinha na época. O problema é que ele usava colagem, então se você colocasse os originais no scanner de rolo, ele ligava de desmontar a colagem que ele tinha feito.
E estragar o scanner, batia... né?
Exatamente. E quando você batia a foto, tinha o problema de que às vezes a câmera focava só numa área e ficava uns cantinhos em volta, fora de foco. E daí ele mostra que ele foi atrás, porque daí ele sempre tem aquela lenda que ele fez o Asilo Arkham para comprar uma casa, né? Tipo, ele comprou a casa, mas não foi só com dinheiro da graphic novel, cara. Ele comprou a casa vendendo os originais, que ele vendeu todos. E agora, para fazer essa nova versão, ele foi atrás de todos. E daí conseguiu conversar com todos os colecionadores do mundo, conseguiu acesso de volta, escaneou as imagens de uma maneira decente, recuperou, tratou elas da melhor maneira possível. E daí fez a edição do jeito, porque, tipo, essa edição é do Dave McKean. Ela não é da... As outras edições anteriores que a gente teve comemorativas, nenhuma delas trazia o Dave McKean falando. Todas elas aproveitavam as imagens, mas nenhuma delas... Essa daí, ele trabalhou... Velho, tá assim, velho. Assim, pra mim, eu acho que essa realmente é a edição definitiva, porque a única
quanto
coisa
que você que pagou nisso aí?
R$229, se não me engano.
É um bom presente de Natal.
Não, foi... Eu pensei... Cara, o pior que eu fiquei na dúvida. Se eu comprava ou não, assim, eu tava na dúvida, porque você fica, mas eu já tenho aí, não sei o que, não sei o que. Só que daí eu fui ver, tem o vídeo lá, o Caverna do Morcego, Mansão Wayne, né, o Caverna do Morcego, agora acho que é o Caverna do Morcego, Caverna do Morcego, canal do YouTube. Eu fui ver lá, e o cara faz uma análise do livro, ele abriu lá o pacote e tal, daí eu, cara, foda-se, comprei. Simplesmente
eu vi aquele bebê HQs falando, e se fosse... Pela resenha dele, eu não compraria, porque ele gosta muito da história, o que é honesto, né, lógico, e eu não gosto tanto, assim, da história, para mim é a arte que faz a diferença ali, como, sim, inclusive, você também acha, que a arte é mais importante do que,
mas é, cara, mais
importante do que a história.
E tanto é que as edições anteriores, que tinha edição de 15 anos, acho que eu tenho aqui a de 15 anos, aí teve a de 20, 25, elas traziam textos da Karen Berger comentando, trazia texto do Grant Morrison falando merda, e tinha o roteiro, e eles iam trazendo sempre umas coisinhas. Agora, essa daí foi a primeira que eu saiba, que eu peguei, que tem o Dave McKean falando, olha, essa aqui, eu trabalhei as imagens, foi assim, foi essa. E o pior é, você vê o Grant Morrison falando da história, o Grant Morrison, a gente estava cheio de ideia, e queria inovar, e não sei o que, aquele papo dele. Você vai ver o Dave McKean comentando, ele fala, eu fui ver essas imagens, elas eram melhores do que eu imaginava, assim. São, aí ele fala.
A voz do Grant Morrison é sensacional.
Obrigado, vou fazer mais vezes a voz do Grant Morrison. Mas o Dave McKean é um sarro porque ele fala: aquelas páginas estavam ok. Ele define o trabalho dele da época como ok.
Ok. Eu vi uma entrevista dele, cara, que ele estava aqui no Brasil quando ele veio para o FIC, e foi uma galera lá que ama o Batman e tal. Foi constrangedor. Eu não sei qual é o canal. Se eu soubesse, também não falaria, porque foi constrangedor. Daqui a pouco o Dave McKean olha... Vocês só sabem falar do Batman? Vocês só leram esse quadrinho que eu fiz? Eu tenho uma obra e vocês só leram isso? Tem certeza? E daí meio que sai, assim, tipo, não vou mais falar com vocês. Porque ele não gosta muito desse trabalho. Acho que ele queria realmente
comprar uma casa. Ele tem vergonha desse trabalho. Ele tem vergonha, mas ao mesmo tempo ele comprou uma casa com ele. Então é aquele momento da prostituição. A piada mortal vai ter absoluto também, R$260. A piada mortal acho que eu não vou pegar mesmo, cara. Essa daí eu não sei, cara. Eu não. Por exemplo, o Alex tinha falado que prefere a versão econômica, né? É, o roteiro isso, do game é melhor que o do Grant Morrison, mas também...
Só que não tem as imagens.
Mas também não precisa de muita coisa para ser melhor que o Morrison, né, cara? Que o Morbidson.
Não, e porra, aquele videogame, cara, Asilo Arkham, o videogame, que é o primeiro. O segundo é sensacional também, o terceiro é meio fraco. Mas o primeiro e o segundo... O terceiro tem o Batmóvel. E daí o Batmóvel, que é a coisa mais legal, é a que mais atrapalha e enche o saco.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.